Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de maio de 2021. E eu começo o Radinho de hoje compartilhando com vocês uma notícia que, de uma certa maneira, é aqui da nossa esfera mais próxima, da nossa esfera mais particular, mas acho que diz respeito a todos nós. Nós ficamos sabendo agora cedo do falecimento da filha de uma amiga. A família toda se contaminou com Covid, é uma família batalhadora, daquelas que todos têm que trabalhar, né? E talvez por conta disso, por não conseguir ficar em casa pedindo coisas no iFood, usando o seu iPad, não é? Justamente por conta disso, alguém da família acabou se contaminando e todos se contaminaram. O pai da família está entubado, ele não sabe ainda que a própria filha morreu, né? A mulher dele, a mãe da família, está contaminada também. Ou seja, é trágico, é uma história horrível. Semana passada eu compartilhei com vocês uma história parecida, mas de uma família completamente diferente, né? O vírus, de uma certa maneira, não distingue todo mundo, mas a história de cada um acaba sendo bastante diferente, porque nem todos podem pedir comida por iFood, né, do seu iPad, enquanto estão com fibra ótica em casa assistindo séries no Netflix, não é? E trabalhando remotamente usando o Zoom. Nem todos têm esse privilégio. Acho que foi isso que aconteceu com essa família. Algumas das pessoas ali foram forçadas, né, pelo tipo de trabalho, a talvez a se expor um pouco mais. Mas na semana passada eu compartilhei uma outra história de uma família, o outro oposto, né, da pirâmide social, o topo da pirâmide social, todos ali executivos de multinacionais, todos ali educados, bem-nascidos, bem-sucedidos, e também a família inteira se contaminou, mas num contexto diferente. Se contaminou porque resolveram passar um feriado desses com a família reunida numa casa, num lugar bacana, e pronto, todos contaminados. Então a gente começa a perceber como as histórias são diferentes, né? Como as histórias são diferentes, mas de qualquer maneira estamos todos aí expostos. Eu tenho que compartilhar isso porque o Dia das Mães está aí, né? O Dia das Mães está aí e é hora da gente realmente parar para pensar até que ponto a gente muitas vezes é prisioneiro de protocolos, prisioneiro de convenções, a gente é escravo da opinião alheia. A questão é, num momento desses, ok, Dia das Mães é Dia das Mães, mãe é sagrado, tudo, todos os clichês do mundo, mas o vírus faltou nessa aula. Então eu estou compartilhando duas histórias, uma de uma família trabalhadora, simples, batalhadora, e outra de uma família bastante privilegiada, as duas famílias em situações trágicas, né, provavelmente tendo que enterrar suas pessoas queridas sem dizer adeus. Então é isso, o Dia das Mães está aí, repensem os seus planos, por favor, né? Não vamos virar estatística, a história é bastante triste. E 1º de maio, dia do trabalho, acabou caindo num sábado, e eu não vi essa notícia, minha mulher que me chamou a atenção. Mas acontece que o Bolsonaro, né? Aquele completo sociopata que continua, não sei exatamente porquê, sentado naquela cadeira, ele aproveitou um encontro com empresários, que são, aliás, desculpe, todo mundo que vai puxar o saco, que vai ali posar para selfie com o governo, é um grandíssimo filho da puta. Não tem outra expressão, não tem que relativizar, dane-se se o cara está dando... Não, é um grandíssimo filho da puta, porque você está manifestando o seu apoio a uma figura que está conduzindo o país para uma absoluta catástrofe humanitária. É um filho da puta, ponto. Então ele foi num evento de filhos da puta, ponto, e o que ele fez ali transcendeu qualquer fronteira. No dia do trabalho, eu acho que ele, para polemizar um pouco, ele resolveu não só descumprir a Constituição, desobedecer a Constituição, como também mexer com uma das coisas mais aviltantes possíveis. O que acontece é que, pela Constituição, quando uma fazenda, eu não vou falar em termos técnicos porque eu não vou saber, vamos supor que uma fazenda tenha trabalho escravo, né? O trabalho escravo, a punição pelo trabalho escravo é a perda da propriedade. Então, se o cara tem uma fazenda com trabalho escravo, ele perde a fazenda, certo? Certo, está na Constituição. Trabalho escravo, me diga se tem alguma coisa mais vil do que isso. Pois bem, o que o Bolsonaro fez nesse encontro com grandíssimos filhos da puta foi dizer que não, ele não vai regulamentar essa história, essa lei ele não vai regulamentar, porque afinal ele tem que proteger a propriedade privada. Portanto, né, anote aí, né, na sua aula de educação moral e cívica do seu filho, que estamos num país onde a propriedade privada vale mais do que a dignidade humana, vale mais do que a vida. Né? Então, justamente essa propriedade privada que vai servir para enterrar as pessoas que vão morrer feito moscas. Como é que isso não provoca, sei lá, né, um tumulto? Como isso não provoca um impeachment? Porque não é só o papel de um presidente é cumprir a Constituição, não desobedecer a Constituição. Mas colocar isso no dia do trabalho, no meio de uma pandemia, é assintoso. Tá? E vale lembrar que ele não está sozinho. Eu fiquei agora com essa catástrofe toda acontecendo na Índia. Eu comecei, obviamente, a me expor um pouco mais ao que aconteceu lá. A Índia também acabou elegendo um completo imbecil, que é o Modi, que é um nacionalista ultra-religioso. A Índia é um caldeirão de histórias e de culturas e de religiões. Ele está indo contra isso, está, né, tentando fazer um nacionalismo de fundo religioso. Você tem inúmeras religiões por ali, você tem zoroastristas, você tem muçulmanos. Não, o Modi só quer saber do hinduísmo e da Índia. E o que acontece, eu não tinha acompanhado isso, mas ano passado, logo no começo da pandemia, o Modi fez um lockdown bastante severo, então conseguiu segurar bastante a onda. Mas aí, obviamente, vieram consequências econômicas, acho que ele ficou com medo de perder a popularidade, e acontece que aí ele relaxou. E aí o cara ainda teve a cara de pau de dizer, olha, o mundo tem que agradecer à Índia, porque graças à Índia, a bomba, né, relógio do Covid foi desarmada, porque nós... Só que não, porque, na verdade, veja bem, o que acontece é que não só o cara começou a relaxar as medidas de precaução, o ministério lá que deveria cuidar da Covid parou de se reunir, e aí o que isso me chocou, eu não tinha realmente prestado atenção nisso, me distraí, mas a Índia tem um festival chamado Kumbh Mela, não sei se é assim que fala, obviamente, que acontece uma vez a cada 12 anos e que aconteceria ano que vem, ok? Só que não, porque o Modi, por razões eleitoreiras, ele resolveu adiantar o festival Kumbh Mela. Ele adiantou um ano. E esse é um daqueles festivais em que você tem milhões de pessoas se aglomerando para se banhar nas águas sagradas do rio, né, que em princípio deveriam salvar, só que acho que está na hora deles começarem a rever essa crença, porque os caras estão morrendo, imagina, são centenas de milhares de casos por dia, ontem já chegaram a 3.600 mortes, tudo isso por conta de mais um líder absolutamente imbecil, né, nacionalista, religioso, que achou, num momento de embriaguez com si mesmo, aquilo que eu sempre chamo atenção aqui, que em grego chama ibris, num momento de ibris, ele fala, não, a Índia se livrou do Covid, vamos adiantar a festa. E o que ele fez foi precipitar um dos países mais populosos do mundo, 1,3 né, bilhões de pessoas, tem 6 vezes mais indianos no mundo do que brasileiros, ele mergulhou esse país num cataclisma, né? Só por vaidade, por questões eleitorais, e o que acontece que, quem sabe se o Bolsonaro prestar atenção, né, o que acontece é que por conta desse fiasco dele com a Covid, o partido desse completo imbecil está perdendo as eleições. Então o Bolsonaro devia se tocar que se ele quiser continuar no poder... Não que eu queira, né? Nem que eu, aliás, bom, nem sei o que pensar muito nesse momento, mas se ele quisesse realmente se perpetuar, ele não deveria fazer o que ele está fazendo, certo? Certo. Aliás, tem uma questão, agora de manhã também, estou ali no Twitter vendo as notícias e aparece a foto de um senhor com um sorriso assim, né, simpático. Eu falei, nossa, mas que senhor simpático, não é? Primeira reação, eu falei, nossa, que cara bacana que esse cara tem. Aí eu li a manchete. Na verdade, ele é o dono de um restaurante nos Estados Unidos que está sendo obrigado a indenizar em $500.000 um negro que ele manteve em condições de escravidão. Pois é, e eu aqui achando o cara simpático, com uma cara boa, não é? Pois bem, ele mantinha um funcionário negro já idoso em condições de escravidão. Pois bem, é o que temos. Como começar a semana digerindo essas coisas todas? Eu não tenho muita certeza, tá? Mas de qualquer maneira, eu acho que eu tenho algumas histórias aqui que quem sabe conseguem. Vamos começar, já que eu falei de um idoso com uma cara boa, mas esse realmente é bacana. É um cara que ele merece, cara, vários prêmios Nobel, né? Sei lá, que é o David Attenborough, Sir David Attenborough. Se alguém merece o título de Sir, acho que é esse cara. Ele é um personagem absolutamente televisivo, né? A vida dele foi em televisão, justamente fazendo documentários da BBC, na Inglaterra, sobre vida natural, desde novinho. E ele já está com, sei lá, quase 90 anos por aí, eu não tenho certeza. Ele está visivelmente idoso. A gente percebe que a voz dele já não é mais a mesma, a articulação, a clareza com que ele fala, a dicção já não é mais a mesma, mas a paixão não envelheceu. Ele, se vocês têm Netflix, provavelmente têm, por favor, assistam pelo menos o primeiro. Eu assisti o primeiro episódio de uma série nova do Attenborough chamada Life in Color, A Vida a Cores. O que para ele deve ter um significado especial, porque no começo da carreira, eu já vi vídeos do começo da carreira dele, a televisão era em preto e branco, né? Então, imagina, o cara mostrando ali animais coloridíssimos em selvas completamente exuberantes em preto e branco. Pois bem, agora ele pode mostrar as coisas em 4K, em Ultra HD, em HDR, o diabo a 4. Ainda mais que a qualidade técnica de qualquer coisa que a BBC faça é simplesmente de babar, né? Naquela hora que você fala, olha, vale a pena investir numa televisão com uma qualidade melhor, porque, uau! Esse episódio do Life in Color que a gente assistiu ontem foi um bálsamo não só para os olhos, mas também para a alma. E tem algumas questões ali que vale a pena, não é só uma questão de dar uma dica aqui de entretenimento, mas tem algumas informações ali que dão muito o que pensar. Então, o que ele comenta da cor que a gente olha, né, que a gente consegue ver em torno da gente hoje, ela não é tão... é um fenômeno relativamente novo. Não que o mundo fosse em preto e branco. Não. Acontece que as cores começam a fazer alguma diferença na natureza relativamente ontem. O que ele comenta é que há 700 milhões de anos atrás, o mundo não devia ser tão colorido assim. Você não tinha ainda flores, você não tinha animais coloridos, né? Você não tinha nada disso. O que acontece é que, à medida que a vida começa a se diversificar, né, que começam a surgir os primeiros órgãos capazes de perceber luz e perceber cor, aí a vida descobre uma maneira de usar a luz a seu favor. Então, o nascimento das cores é relativamente recente. Não houve... Se eu pegasse uma máquina do tempo e voltasse a 700 milhões de anos atrás, quando não tinha árvore, não tinha flor, o mundo devia ser uma sopa horrorosa de bactérias e coisas esquisitas, pois bem, a questão da cor não era tão importante assim. Agora você pula para agora e você tem inúmeras espécies usando cor de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Cor para... aí ele, obviamente, vai mostrar um pavão, né? Cor para você convencer as fêmeas da sua espécie que você merece a atenção e carinho, né? E alguns momentos bastante fugidios, no caso de passarinho, né? Que o negócio ali é um pouco apressado. Vocês me perdoem, minha garganta está um pouquinho comprometida hoje. O tempo esfriou, então eu, em algum momento ou outro deve ter aí um ruidinho desnecessário, perdão. Mas os pavões, naquele festival de cores, é super bem registrado, é extremamente interessante porque ele investe naquela coloração toda, naquelas plumas, às custas da sua própria sobrevivência, porque ele não vai conseguir voar tão bem assim, ele não vai conseguir correr tão bem assim, porque afinal toda aquela plumagem do pavão macho, tem quase 1,5 m, 1,80 m de pluma que só serve para fazer show. né? E a fêmea é uma criatura normal, não tem nem, você, dificilmente se reconheceria a fêmea do pavão como um pavão. Pois bem, então esse é um caso bastante característico do pavão. Ele aproveita para trazer à tona um tema que durante algum tempo aqui no Radinho eu não parava de falar a respeito, que é a questão da cor estrutural, que é o fato de você conseguir produzir cores não com pigmentos, não com tintas, mas simplesmente com a geometria numa escala muito pequena das escamas ou das plumas, uma questão geométrica ali, ela consegue dar aquele brilho colorido, iridescente é aquele brilho meio metálico, não é? Você vê em algumas asas de borboleta, que você vê nas plumas de alguns pássaros, isso é uma cor estrutural. Né? Se você espremer ali o passarinho, não é que vai sair tinta azul, não vai sair nada. Aquilo não é tinta, aquilo é estrutural. Então ele mostra isso, mas é lógico, ele vai mostrar inúmeros outros animais, vai mostrar outros pássaros, aves do paraíso, vai mostrar os mamíferos. Aliás, uma coisa muito interessante, por que os mamíferos não são tão coloridos assim? Porque os mamíferos, inicialmente, antes de cair o bendito meteoro que matou os dinossauros, os primeiros mamíferos eram noturnos e de noite, não sei se você já percebeu, é escuro. Né? E não só é escuro, como a pouca luz que tem não é exatamente muito propícia ao reconhecimento de cores. Então mamíferos, como inicialmente eram criaturas noturnas, eles não são tão coloridos assim. Tá, ok, são diversos tons de marrom, de preto, talvez de branco, mas é muito difícil você encontrar um mamífero muito colorido. É lógico que ele vai encontrar, quando ele falou... Vamos mostrar agora um mamífero colorido. Perdão, minha garganta está realmente ruim. Ele mostrou, obviamente, um dos primatas mais extraordinários, que é o mandril. O mandril é um tipo de babuíno, que é um primata que tem uns dentes enormes, extremamente feroz, né, com uma juba gigante, mas o mandril, ele consegue... É extremamente interessante. Ele tem um focinho, uma cara muito comprida. O focinho fica azulado, um azul bastante vivo. As narinas e a boca ficam de um vermelho gritante, e aí o que acontece é que a bunda do mandril, aquela região traseira, ela pode oscilar entre um violeta, né, uma cor violeta extraordinária, meio fúcsia, ou então vermelhão. O bicho é colorido para burro. Na verdade, só os machos são coloridos assim, e aquilo são uma maneira de sinalizar. Aí, bom, você fica sinalizar que ele é viril, né, que é um bom candidato à reprodução. As fêmeas não são assim, não. Né? E aí você fica feliz por ter descendido de outro ramo dos primatas, porque só faltava nessa altura do campeonato eu mais velho estar com o nariz azul. Mas, não, felizmente, não foi isso que aconteceu. Mas aí ele vai mostrar que essas cores todas, na verdade, são só uma fração do que é possível. E nós, humanos, assim como os primatas também, a gente não é exatamente o campeão em termos de equipamento, em termos de hardware. A gente tem três cones diferentes para reconhecer frequências diferentes de cor, então a gente enxerga um certo número de cores com esses três cones diferentes, mas, por exemplo, ultravioleta, a gente não enxerga. Né? Se aumentar um pouco a frequência da luz, ela sai, né? A frequência mais baixa que a gente enxerga é vermelho, à medida que você vai aumentando a frequência, a energia da luz, ela vai subindo até violeta, a partir daí você já não enxerga mais, mas muitas criaturas enxergam, por exemplo, pássaros enxergam ultravioleta. Um raio do inseto enxerga ultravioleta e você não. Então é muito interessante porque muitas flores que a gente acha bonita, você olha lá a flor assim, branquinha, amarelinha. A hora que você vê a flor com uma câmera que enxerga a ultravioleta, você percebe que ela, na verdade, tem padrões, ela tem desenhos que você é incapaz de enxergar. Por quê? Porque aquilo não foi feito para você, nós não somos o centro da criação, né? Nenhuma criatura barbuda resolveu fazer flores para o seu deleite. Na verdade, as flores estão ali de olho nos insetos, e aí, como os insetos enxergam ultravioleta, as flores muitas vezes passam mensagens, sinais, padrões visuais que os insetos enxergam e a gente não. Então a gente não é exatamente o centro da criação, estou careca de falar isso. Algumas criaturas também consegue enxergar ultravioleta, algumas são fosforescentes, algumas... Bom, ele vai longe a história toda, mas eu vou encerrar toda essa coisa da vida a cores falando de um tipo de camarão. Se eu não me engano, em português é camarão palhaço, mas eu não tenho certeza. Em inglês chama mantis shrimp. Mantis shrimp. É um camarão que parece um carro alegórico do carnaval do Rio de Janeiro. Ele é absolutamente colorido, todas as cores possíveis. Ele tem essas cores iridescentes estruturais. Mas o que é mais interessante desse camarão é que ele vive em águas rasas. Em águas rasas você tem luz do sol ainda, né? Então, tanto que quando você pega recifes de coral, que são relativamente próximos da superfície, tudo é muito colorido. Quanto mais você se aprofunda, a luz do sol ela vai sendo filtrada pela água do mar e ela vai perdendo algumas frequências. Então, o que você consegue enxergar mais profundo? Azul, talvez amarelo, né? Algumas cores não vale mais a pena investir, mas no raso é uma festa. Ok? Então esse camarão maluco, que realmente é a coisa mais gritante que eu já vi, ele não só um caçador extraordinário, a gente já comentou aqui que ele tem uma pancada que ele dá com, ele tem um soco que ele consegue dar, que quebra a cara, mas isso não é o caso, eu não vou falar da violência dele, eu vou falar dos olhos. O que acontece é que nós temos 3 cones para enxergar cores, certo? Ele tem 12. 12, ou seja, esse camarão, que raiva, esse camarão, ele enxerga coisas que a gente nem sonha, ele enxerga ultravioleta, ele consegue perceber luz polarizada, ele inclusive sinaliza coisas usando luz polarizada. Então veja que coisa insana, na verdade o universo de um camarão desses é completamente inimaginável para nós, porque nós temos uma limitação básica, né? A gente só enxerga um número X de cores. Imagina como seria o mundo se a gente tivesse 12 cones de luz. E o que é pior que esse camarão maluco, os olhos dele, que são lindos, ficam na ponta de umas anteninhas assim, eles se movem de maneira independente. Uau, que coisa extraordinária. Então, já que eu estou aqui apaixonado por essas coisas de vida biológica, etc. e tal, eu liguei lá o YouTube no final de semana, Premiere do canal XY. Bom, entrei na Premiere do canal XY, é um mergulhador que ele registrou em 4K criaturas subaquáticas, especialmente cefalópodes. O que, que são cefalópodes? Polvos, lulas. Sobretudo, eu acho que o que ele realmente quis mostrar é o quanto... Tanto que ele falou, olha, alerta, este documentário não tem nenhum alienígena. Pode parecer que são criaturas de outros planetas, mas não, elas estão debaixo da água. O que é interessante, porque a gente está numa fissura toda, né, de Marte, quem quer ir para Marte, quem quer ir não sei para onde. Cara, a gente não consegue, a gente não conhece ainda os rumos que a vida tomou debaixo do nosso nariz. Pois bem, a gente assistiu, acho que tem praticamente 50 minutos. Uau, tive que dar mais uma pausa aqui na gravação, porque realmente minha garganta está me pegando. São praticamente 50 minutos de deleite puro. São imagens de polvos mudando de cor, de aquelas lulas, que eu nunca lembro como é que chama, mudando de cor que nem umas loucas, aqueles olhos insanos, nude branco, e os criaturas marinhas com um colorido absolutamente extraordinário. Se você precisar de alguma coisa para realmente, assim, lavar os seus olhos, lavar a sua alma, pronto, tá? Fica a dica aí, extremamente interessante, Life in Color do Attenborough, esse outro vídeo em 4K, simplesmente extraordinário. E só para seguir um pouco nessa linha, aliás, o título desse vídeo chama Alucinação Cefalópode, Inteligência Alienígena. É que realmente as criaturas são muito, muito, muito diferentes. Né? Imagina, tem 3 corações, o sangue é azul. Não, 3 corações naquela cidade em Minas. Não, não, não. 3 corações efetivos, sistema vascular. Aliás, eu vou dar um link para um vídeo que eu acabei de ver agora de manhã, de um canal que eu não conhecia, chamado Seeker, que é um canal de informação de ciência, que é sobre o sistema vascular humano. Pô, muito bacana o vídeo, eu vou ver de novo, porque ele justamente tenta explicar como que acontecem algumas das doenças cardiovasculares. Eu aprendi pra caramba, eu não tinha ideia, Para mim, assim, quando você tinha, sei lá, quando alguma artéria entupia porque você tinha comido um monte de porcaria, essas porcarias iam parar no sangue. Não é bem assim que funciona. Mas o canal é super instrutivo, super bacana, é muito bem feito. Eu aprendi bastante. Eu descobri que uma artéria, ela tem 3 camadas, uma camada mais externa, óbvio, né, é de proteção, mais estrutural. Aí você tem uma camada interna, que é uma camada a mais lisa possível, justamente para o sangue poder fluir sem problemas. Só que você tem uma camada intermediária, que é muscular, é ela que faz com que suas artérias se expandam ou se contraiam conforme você está fazendo mais exercício, está frio ou não. Porra, super legal. Bom, desculpa, foi só uma dica. Mas vamos voltar para a selva aqui, porque um outro vídeo que também, né, deu um certo alento, alegria, me fez sorrir, era uma coletânea do Smithsonian de 10 melhores momentos da escolinha dos orangotangos. O que acontece é que os caras têm, provavelmente, acho que é Borneo, isso não fica muito claro onde é que é, uma instituição para acolher orangotangos órfãos, cujos pais foram mortos por caçadores, etc. e tal. E aí tem uma questão interessante, porque se um filhotinho de orangotango não teve contato com os pais, ou se ele foi criado em cativeiro, o que acontece é que ele não aprendeu o que ele tinha que aprender. Então a gente fica achando que só seres humanos que têm cultura e o resto dos animais é só instinto? Não. Não, né? Não adianta achar que você pegou um orangotango que foi criado em cativeiro, você vai soltar na selva, ele vai virar o Tarzan. Não, você tem que ensinar. Ou seja, você tem uma questão de cultura, de transmissão de conhecimento acontecendo entre os orangotangos. Então é uma escolinha onde eles vão ensinar o orangotango a reconhecer as frutas, a pegar a fruta dentro da água, a fugir de cobra. Não estou brincando. Tem que ensinar mesmo, coitado, senão eles estão fritos. Mas o que é mais divertido é que todo orangotango, sobretudo os filhotinhos, são uma graça, porque eles são muito barrigudinhos, muito barrigudinhos. Eles são vegetarianos. Né? E toda criatura, os primatas que são essencialmente vegetarianos, eles são barrigudinhos porque todo vegetariano, ainda mais comendo coisa crua, tem que comer um monte de coisa o dia inteiro para conseguir assimilar o que ele precisa. Então são todos uns barrigudinhos, meio carequinhas, todos absolutamente adoráveis, mas aí aparece de novo uma coisa que eu venho compartilhando com vocês, que é essa questão das personalidades. Tem uma cena que é imperdível, que tem lá um bebezinho um pouco mais novo, que ele ganhou ali uma comida que é um pouco mais legal, uma iguaria. Aí tem um ali que é um personagem, que é um preguiçoso, que é um safadão, ele vem e tenta roubar, desse daí ele não deixa, ele tenta roubar de novo, o outro não deixa. Aí o que acontece, vem um mais velho com um pedaço de pau na mão e começa a bater, né, no ladrãozinho, o que é muito, tem muita coisa interessante aí. Primeiro, diferença de comportamento. 2, a questão do oportunismo, o cara que não quer seguir as regras, ele quer sacanear. 3, a noção do que é justo, o que é injusto, que já está perfeitamente claro. 4, a noção de punição, extremamente interessante. Então, se você quiser ver coisas fofas, né, primatas, aliás, nessa hora não adianta nem chamar o Bolsonaro de primata, porque se ele fosse fofo assim, estava tudo bem. E ainda seguindo nessa linha, eu acho que a última coisa que eu vou falar aqui de biologia, tá bom? Um outro vídeo extremamente interessante, isso me trouxe lembranças de infância. Eu lembro quando eu era criança, me levaram em algum lugar que tinha eu não vou me lembrar se era uma réplica, se estava empalhado, se era um desenho, que era o tubarão martelo. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado, provavelmente com medo, o que é bastante, inclusive, sensato. Não é? Mas o tubarão martelo, aquele tubarão que tem, né, ao invés de ter aquela forma, que normalmente os tubarões têm uma forma muito parecida, né, aquela forma meio de torpedo, né, super hidrodinâmica, né, você já imagina que o cara deve nadar numa velocidade extraordinária. O tubarão martelo parece um acidente da natureza, porque ele tem aquela cabeça com aquelas projeções para os lados, né, o olho fica nas pontas, é a coisa mais bizarra do mundo. Mas então, eu não sabia várias coisas. E quando você vê aquele tubarão martelo, você fala, bom, isso deve ter sido uma versão alfa, né, uma versão beta, um projeto que o estagiário fez, deve ser alguma coisa muito antiga, pré-histórica. Não, 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 não. Na verdade, ele é mais recente. O que eles mostram aqui é que os tubarões começam a ter cara de tubarão há uns 370 milhões de anos. Tá bom? Aí durante muito tempo os tubarões têm cara de tubarão, certo? Certo. Durante 300 milhões de anos, tubarão é tubarão. Cai meteoro, eles sobreviveram a 5 extinções massivas, não afetaram os tubarões. Os caras realmente estão levando a sério. Há 20 milhões de anos, ou seja, nada, né, em termos da escala de tempo do tubarão, começam a surgir os tubarões martelo. Ou seja, ele é muito recente, comparativamente. Aí você fala, bom, por que que a natureza tomou esse rumo? E aí eles começam a mostrar algumas vantagens evolutivas do tubarão martelo. Aí falo, bom, qual será a vantagem evolutiva? A primeira delas é que é o seguinte, bom, você fica imaginando, mas tem uma questão interessante, já que eu falei de cores, vamos falar de olhos. Normalmente predadores, eles têm os dois olhos na frente da cara, para enxergar a cara, a caça na frente, e você tem dois olhos, né, alinhados na frente do crânio, para você ter o quê? Aquela visão que é chamada de binocular, que permite que você calcule a distância do que está à sua frente. Você tem essa coisa tridimensional bastante clara. Tá bom? Agora, esses são os predadores. As presas, aqueles que têm que fugir dos predadores, normalmente eles têm os olhos do lado do crânio. Do lado para quê? Para ver 360, porque eles têm que perceber se algum tubarão, ou leão, ou jacaré, ou qualquer coisa está atrás deles. Então, animais que normalmente são presas, eles têm os olhos dos lados. Animais que caçam têm os olhos na frente, certo? Certo. Pois bem, então vamos pensar aqui no tubarão-martelo. Tubarão-martelo tem um olho de cada lado, você fala, não, isso é um tiro no pé. Não, eles foram testar e descobriram o seguinte: se você pegar os olhos de um tubarão normal, eles são um pouco para frente, mas eles são bastante do lado. Então, o ângulo de visão, ele consegue ver quase 360, né? Quase 360, mas você tem uma zona ali na frente, muito estreita, onde ele realmente tem visão binocular, onde ele consegue calcular a distância, 12 graus mais ou menos. Dá para comparar um ser humano a mais ou menos 120 graus de visão binocular. Mas um tubarão tem uma visão de 12 graus de visão binocular. O tubarão martelo, mesmo com essa coisa estranha, ele tem uma sobreposição, ali um ângulo onde, né, os dois olhos veem a mesma coisa, de 4 vezes mais que um tubarão normal, 3 a 4 vezes mais. Ou seja, poxa, ele tem uma visão binocular melhor. E como os olhos estão mais afastados, ele consegue calcular melhor as distâncias. Não só isso, aquela que parece que ele tem uma asa de avião na cabeça, né? Que coisa estúpida. Isso deve atrapalhar a velocidade dele, porque isso deve dar o quê? Arrasto, né? Qualquer coisa que compromete a aerodinâmica, por assim dizer, ou a hidrodinâmica, gera arrasto, deve comprometer a velocidade. Sim, compromete um pouco a velocidade, sim, mas ao mesmo tempo, se ele mexer a cabeça um pouquinho para cima ou para baixo, isso alavanca ele para cima ou alavanca ele para baixo. Ou seja, ele é mais fácil, ele manobra mais rápido. Então, se ele está procurando coisas ali e é um peixinho ou um crustáceo que é muito veloz, ele consegue, com um leve movimento da cabeça, aquilo funciona como uma asa de avião, levanta rápido ou abaixa rápido, ou seja, ele é mais manobrável. Terceira questão, mais uma para deixar a gente com inveja: tubarões, em geral, eles percebem uma coisa que pouquíssimas criaturas na natureza percebem, que é campos elétricos, tá bom? Vocês já devem ter visto isso, né? Um tubarão percebe que você está contraindo os músculos porque ele percebe os impulsos elétricos dos seus músculos a uma distância inacreditável. Então, tubarão tem vários receptores, Lorenzoni, se eu não me engano, a ampola de Lorenzoni, ao longo ali do focinho, da cara, mas o tubarão martelo tem um monte desses sensores espalhados por aquela asa toda. O cara é efetivamente uma antena. Então, se algumas criaturas tentam se esconder debaixo da areia, como por exemplo uma raia pode fazer isso, um linguado pode fazer isso, ele vem passando por cima com a antena, ele detecta um impulso elétrico, ele consegue comer. Então veja só que coisa absolutamente surreal, né? Você tem mais uma criatura cujo universo é para a gente inimaginável, como seria, né, a nossa visão do mundo se a gente sentisse impulsos elétricos. E assim, eles, a sensibilidade que esses caras têm a impulso elétrico, praticamente nenhum instrumento humano chega perto, é realmente brutal. Tenho mais uma história aqui que eu ia falar relacionada a isso, mas deixa, acho que eu vou falar um pouco mais para frente. Já que eu estou falando de coisas magnéticas, algumas coisas me chamaram a atenção esse final de semana. Eu tenho um interesse razoável por, não sei por quê, mas quando a gente fala em história, eu tenho um certo interesse por toda a parte de cutelaria. Sempre gostei. Espadas, facas, punhais, sempre achei fascinante. Você quer me deixar feliz, se me leva no Metropolitan Museum de Nova York, me deixa naquela parte ali que tem as armaduras, eu estou feliz da vida ali, não sei por quê. Tá bom? Alguma coisa atávica. Mas o que acontece é que esses últimos dias teve várias descobertas arqueológicas ligadas à metalurgia. Então descobriram, sei lá, na Suécia, o cara estava fazendo não sei o que lá, ele achou lá, praticamente debaixo do nariz dele, relíquias de bronze, né, de 2.500 anos atrás, na Suécia. Aí você, puxa, que legal, que bacana, umas peças lindas, super bem feitas e tal. Você achar uma peça de bronze de 2.500 anos atrás não é tão estranho, porque há 2.500 anos atrás era a idade do bronze. Por que que era a idade do bronze? Porque quando a gente descobre o fogo, a gente descobre que o fogo faz várias coisas, não é? Cozinha alimento, etc. e tal, e percebe que o fogo derrete algumas coisas. E alguns dos metais mais fáceis, né, que começam a escorrer muito fácil numa temperatura mais fácil, mais baixa, por exemplo, é o cobre. Então, logo no começo das diversas civilizações, quem dominou o fogo descobriu que você conseguia fazer coisas de cobre. Você consegue achar pedras que têm cobre, você bota no fogo, derrete, faz cobre, e você faz várias... As pirâmides foram feitas com ferramentas de cobre. Né? Eles não tinham necessariamente ferro. Cobre é uma porcaria, mas mesmo assim eles conseguiram... Eu digo porcaria porque é um metal que não, você não consegue fazer uma faca, uma espada de cobre, porque o cobre é mole, ele não pega gume. Cobre sozinho, por si só, não é tão legal assim. Mas, bom, fizeram pirâmide. Eu não consigo fazer pirâmide nem se você me der, se você me mandar na Leroy comprar todos os... Não, nem comprando tudo da Leroy ou da, sei lá do que, da Peg e Faça, eu consigo fazer uma pirâmide. Eles fizeram isso com cobre. Pois bem, cobre, dependendo de onde você extrai o minério, ele pode vir com algumas impurezas ou com outros metais e podem surgir ligas. Então, o bronze é uma liga de cobre, normalmente com arsênico ou então com estanho. Arsênico é mais fácil, porque normalmente vem junto com o minério de cobre, mas estanho é um pouco mais complicado, porque o estanho nunca vem junto. Você tem que misturar o raio do estanho. Então, você, quando tem alguma peça de bronze, significa que aquela civilização não só aprendeu a derreter as coisas, como ela aprendeu a negociar com outras civilizações que têm estanho. Né? Então, quando o Egito começa a fazer ferramentas de bronze, né, o que acontece, isso é um sinal que você já tem uma certa globalização. Quando a idade do bronze, que é ali, mas isso varia conforme o lugar, porque não foi tudo ao mesmo tempo em todos os lugares, mas algumas centenas de anos antes de Cristo, o que acontece é que a era do bronze entra em colapso. Por que que ela entra em colapso? Porque essa globalização subiu no telhado. Você teve catástrofes naturais, você teve migrações de povos, invasões, então as rotas comerciais impediam que você conseguisse importar o que você precisava para fazer o bronze. Ok, falamos de bronze, legal. Bronze, 2.500 anos atrás, Suécia, em vários lugares do mundo. Ok. Mas o que acontece? Uma outra descoberta aqui, mostrando de novo um reflorescimento do bronze em sítios arqueológicos vikings. Aí você fala, bom, qual é a... Mas isso no ano século XII, faz 700, 800 anos, não faz tanto tempo assim. Mas, bom, o que isso tem de diferente? Mas aí eles estão mostrando que é justamente o sinal de um ressurgimento de rotas globais de comércio, tanto é que o que eles perceberam, que naquele caso, não é que os vikings estavam procurando cobre ali mesmo e importando estanho, não, eles já estavam importando barras prontas de estanho ou de latão, que é uma outra liga também, que parece mais ouro, mas eles já estavam importando, ou seja, alguém já estava fazendo esses lingotes para você derreter e fazer o que você quiser, né? Como quem compra plástico para botar numa impressora 3D. Né? Então, uau, você tem aí de novo um ressurgimento dessa. Então, devia ter algum centro, provavelmente ali na Alemanha ou talvez nos Balcãs, né, é onde você produzia esses lingotes e exportava para outras civilizações. Aí o que acontece, não satisfeito, eu resolvi falar, pô, deixa eu tentar entender um pouco mais a história do ferro. Porque eu contei essa historinha toda do cobre e do bronze, mas eu sei que ferro é um pouco mais complicado, porque ferro é muito abundante, é o quarto metal mais abundante na crosta da Terra, fora isso você tem o que? Alumínio, você tem silício, sei lá o que mais que você tem. Mas o ferro tem toda parte, tá, né? A terra é vermelha porque tem ferrugem, é ferro, né? Muitas pedras têm ferro. Mas por que a gente não começou essa história toda com ferro? Porque ferro dá mais trabalho, é mais difícil você separar o ferro, ele derrete numa temperatura mais alta, então você tem que ser capaz de produzir uma temperatura mais alta do que uma fogueirinha, entendeu? Então aí eu fui atrás, eu vou dar um link para vocês aqui, dois ou três links inclusive, mostrando como é que é a história da metalurgia do ferro. Até tem um maluco aqui, um americano, só podia ser um desses americanos meio prepper, ele vai dar uma volta ali na região dele, ele vai mostrar que pedras que ele vai pegar, ele pega umas pedras do chão, que ele sabe que tem ferro, ele inclusive usa um ímã para provar, ele vai moer essas pedras, aí ele vai pegar uma outra pedra que tem cálcio, vai moer essa pedra, ele vai pegar uma outra pedra que tem soda, ele vai moer essa pedra, ele vai juntar tudo isso, tudo muito primitivo, bom, até a hora que ele tem que derreter. Para derreter ele usa um forno de indução, isso, desculpa, os homens das cavernas não tinham um forno de indução, mas ele pega um forno moderno, e o que acontece com aquele monte de pedra que ele triturou, ele consegue derreter e fazer ferro fundido. Uau! Alquimia, desculpa, é alquimia. E a palavra para metalurgia é muito de alquimia mesmo, porque os processos são muito complicados. Só hoje a gente entende alguns dos segredos, por exemplo, da katana japonesa, ou das espadas viking, ou do aço wuts indiano, que a gente costuma chamar de damasco. Eles têm a ver não só com a liga metálica, quais são o que você mistura com ferro, se você mistura cromo, manganês, vanádio, níquel, mas também como você deixa o bicho esfriar, esquenta de novo, processos de têmpera, tem o grão do metal. Eu acho absolutamente fascinante. Desculpa, eu acabei me empolgando, mas eu acho isso muito legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos falar um pouco de arqueologia. Eu tinha visto meio de orelhada esses dias que tinham descoberto perto do Mar Morto, ali em Israel, novos vestígios, vocês devem ter visto isso já, né? Na década de 40, 50, eles descobriram ali perto do Mar Morto, um beduíno descobriu numas cavernas, fragmentos do Velho Testamento, inclusive textos que não foram aproveitados, que eles chamam de textos apócrifos, né? Eles descobriram umas cavernas e começaram a fuçar e descobriram que muitas cavernas tinham sido saqueadas. Agora eles acabaram de descobrir uma caverna que fica num paredão de rocha, no meio do paredão de rocha, lá em cima, tanto que a caverna é chamada Caverna do Horror, que beleza. Eu falei, bom, não vou ler, né? Mas bom, vamos lá, por que Caverna do Horror? Porque, na verdade, nessa caverna tem vários corpos meio mumificados ali, de homens, mulheres e crianças. Acontece que quando os romanos invadiram a região, numa daquelas rebeliões judaicas, eles perseguiram os caras. Esse grupo de judeus se escondeu nessa caverna, é uma caverna que só é acessível através de cordas, entendeu? E aí provavelmente o que aconteceu, eles se esconderam nessas cavernas, os romanos ficaram ali de butuca, de tocaia, até que eles morressem de fome. E nessa caverna, que tem ainda os cadáveres, eles encontraram mais fragmentos desses textos pré-bíblicos, um cesto de não sei do que lá, moedas, extremamente interessante. Eu acho extremamente interessante, ainda mais porque mostra aí essa questão romana, tem alguns fragmentos de lanças e de flechas e de, bom, a coisa não deve ter sido exatamente fácil. Eu falei de tubarões aqui, uma questão, vamos falar de questões éticas. Tem um artigo aqui mostrando que no México descobriram um fóssil de tubarão extremamente raro, extremamente difícil de encontrar e tal, e que poderia lançar uma luz sobre a evolução dos tubarões, mas o que acontece, ele foi comprado por um colecionador particular, o que inclusive é ilegal no México, e esse colecionador particular criou um próprio museu para mostrar essa relíquia, e a questão é a quem pertence um tubarão fóssil, né? De novo, a questão ética chamando a atenção aqui, eu acho que é bastante interessante. Vamos ver o que mais que tem de interesse. Aqui, mais coisas da Idade do Bronze. Tem um artigo interessante aqui sobre no blog do MIT, sobre um pesquisador que está tentando replicar o nosso sistema auditivo. Esse que nesse exato momento você está usando para me ouvir com a garganta um pouco ruim. O que acontece é que, embora a gente ache que os olhos são os olhos, a janela da alma, a gente se considere uma criatura visual, o sistema visual é mais fácil de entender do que o sistema auditivo. Porque se você estiver conversando com alguém no meio da balada, que é aquela barulheira, está tocando funk pancadão, está todo mundo gritando, está tendo tiroteio, você não consegue conversar com a sua pessoa à sua frente, é porque o teu sistema auditivo é de uma complexidade extraordinária. Ele consegue isolar os sons, ele consegue detectar de onde está vindo, ele consegue eventualmente separar o ruído. Não é pouca coisa. Não é, o sistema auditivo é de uma complexidade extraordinária. Tanto é que os aparelhos auditivos, eles acabam prestando um serviço meia boca, para dizer o mínimo. Eu digo isso, inclusive, porque meu pai tem uma queda de audição severíssima, coitado, ele não está ouvindo quase nada, e mesmo com o aparelho auditivo não faz tanta diferença, porque o que ele acaba fazendo é amplificar o som, né? Mas não está ajudando em algumas dessas tarefas que são mais de software do que de hardware. Então tem aqui um pesquisador tentando replicar, tentando entender como é que isso funciona, é extremamente complicado. Eu espero que ele consiga, porque eu morro de medo de ficar surdo também, não é? Quem sabe ele me ajuda. E já que eu estou falando de biologia e de ética, tem aqui um vídeo que vazou e que eu não vou assistir, não me peçam, eu não vou assistir, estou fora, que é o seguinte, nos Estados Unidos, que tem essa questão toda das armas, né, a identidade nacional do cara, a virilidade do cara está ligada a algum rifle, que é uma coisa estranha, você tem uma organização chamada NRA, National Rifle Association, Associação Nacional dos Rifles, que faz lobby, né, para você ter em casa uma metralhadora, etc. e tal. Um dos líderes, né, da NRA, que é um cara que está tentando posar de bacana, mostrar que, veja, não, quem mata não é o fuzil, é o maluco, então não adianta bloquear o fuzil, você tem que bloquear. Bom, em suma, é um cara tentando melhorar um pouco a imagem, vazou um vídeo que ele não gostaria que tivesse vazado, que ele e a mulher resolveram fazer um safari na África, onde que é? Em Guanda? Em Botsuana? Onde é que ele está? Sei lá onde é que ele está. Em Botsuana, é isso aí. Ele e a mulher foram caçar elefantes. Por que não? E aí o vídeo mostra não só que o cara tem uma pontaria miserável, ele errou o elefante, ou seja, o elefante não matou na hora, provavelmente estava sofrendo, e aí ele chegou a queima-roupa, tentou matar o elefante, não conseguiu matar o elefante, o cara é uma anta, e aí o próprio guia teve que sacrificar o elefante na frente dele, mas aí no resto do documentário você percebe que a mulher dele atira melhor, e a mulher dele consegue matar um elefante, ela vai até lá, arranca um pedaço da cauda e fala, é difícil considerar isso uma evolução da espécie, certo? Por que que alguém se regozija, né, ou se gaba de matar covardemente uma das criaturas mais extraordinárias, mais belas, a troco do quê? A troco, não, absoluto. Que bom que isso vazou, que isso fique completamente, tem que esfregar na cara dos bolsonaros todos que adoram fuzil, metralhadora, pistola, porque isso é completamente grotesco, não tem a menor desculpa para isso acontecer. O que mais? Eu vou dar o link também para... que mais que tem? Metalurgia do ferro, já comentei com vocês. Uma coisa rápida, eu estava comentando com alguns raríssimos pelo Twitter e tal, e também com um amigo meu que me deu um link sobre umas questões da Alemanha, eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas o que acontece, na década de 90... em 91, eu ganhei uma bolsa, passei um tempo em Berlim. Alguns meses só, ok, voltei. Não fiquei lá, voltei. Alguns anos depois, na época eu trabalhava em televisão, eu era produtor, eu trabalhava na HBO com Rubens Evald Filho e a gente cobria festivais de cinema. E aí tinha um festival de cinema de Berlim, e aí a gente foi cobrir o festival de Berlim, cobrimos, né, foi muito legal, etc e tal. Um monte de história para contar a respeito, mas o que acontece? Os cinegrafistas fizeram muitas imagens da cidade. A gente voltou para São Paulo e tinha uma pilha, uma dúzia de fitas, na época era tudo fita, né, fita beta, de takes da cidade. Aí o Rubens falou, cara, o que faz com isso? Aí eu assisti, e aí eu peguei e escrevi um texto, mandei, na época o Rubens não tinha e-mail, eu tive que mandar um fax, veja bem, 96 afinal, e eu peguei e mandei para ele um fax com um texto. Ele falou, legal, vou gravar. Eu falei, não, você não pode gravar esse texto, pelo amor de Deus, se você gravar esse texto do jeito que eu escrevi, isso vai dar um incidente internacional, diplomático e tal. Na época que o Brasil tinha diplomacia, claro, não o Ernesto Araújo, não é? Mas aí, eu no fim, eu falei, Rubens, deixa eu, por favor, eu mudar um pouquinho o texto. Ele não gostou muito, me pegou no meu pé, disse que eu era um bundão, mas não falou nesses termos, mas de qualquer maneira, eu dei uma certa arredondada no texto, escrevi o texto, ele leu, ele fez uma locução e eu montei as imagens em cima. Então eu vou dar um link para vocês para uma cópia desse vídeo de 1996 sobre Berlim na Alemanha. É só para, sei lá, compartilhar um pouco com vocês. Algumas coisas eu vou deixar para amanhã. Acho que tem uma última dica, só para a gente encerrar num tom mais legal. Eu sempre levanto a bola aqui de um canal que eu simplesmente adoro, que é o Smart History, que é um canal que existe há décadas, décadas eu não digo, mas existe há um bom tempo já no YouTube, em que você tem dois especialistas, dois historiadores explicando obras de arte. É muito bom, é um deleite. Tem coisa que eu já vi, assisto de novo, é sempre bom e tal. Eu já citei inúmeras vezes aqui no Radinho, mas aqui tem uma coletânea dentro daquele canal do Google que chama Google Art, de 100 vídeos importantes sobre obras de arte feito pelo Smart History. Muitos eu não vi, muitos eu vou ver de novo. Eu sei que eu estou precisando, porque a realidade hoje não está exatamente me dando muita esperança sobre aquilo que efetivamente é possível esperar da espécie humana. Então é bom lembrar que de vez em quando, muito raramente, a gente dá umas bolas dentro, né? E é bom a gente lembrar aquilo que a gente é capaz. Nós somos capazes de coisas sublimes, de vez em quando, coisas completamente inomináveis, como a escravidão, né, como os massacres, como o genocídio, como o estupro. A gente é capaz de várias coisas, não é? Então é bom a gente de manter esse farol aceso, mostrando o quanto a gente pode ser melhor do que efetivamente a gente está demonstrando nesse exato momento. Caríssimos, raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado. Cuidem-se, por favor. Comecei o Radinho com histórias trágicas, não se esqueçam delas, né? São histórias que estão afetando todas as camadas sociais, todos os níveis socioeconômicos, educacionais possíveis, todos países que resolveram eleger figuras nacionalistas toscas. Por favor, cuidem-se, né? Um grande abraço e até amanhã.